Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, o uso da energia atômica para fins de guerra é imoral, assim como o possesso de armas nucleares é imoral, diz o Papa Francisco na sua mensagem ao governador de Hiroshima por ocasião do aniversário do bombardeamento atômico naquela cidade nipônica. Não é válido o sacramento do batismo conferido com fórmulas arbitrariamente modificadas, afirma a Congregação para a Doutrina da Fé, num responsum a duas questões sobre um batismo administrado com a fórmula «Nós te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo». Na memória litúrgica de São João Maria Vianney, o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Siast, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, encorajou os vocacionados ao sacerdócio a não desanimar perante os percalços da caminhada. Estes os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Apresentação de Bernardo Swat, que vos deseja boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Tenhamos sempre fixo o olhar no rosto resplandecente de Deus que contemplamos no Cristo transfigurado no Monte Tabor. Ele é a luz que ilumina os acontecimentos de cada dia. Hoje, no 75º aniversário da explosão atômica em Hiroshima, recordemos que os recursos usados para a corrida armamentista poderiam e deveriam ser utilizados em benefício do desenvolvimento integral dos povos e para a proteção do meio ambiente. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou nesta quinta-feira, 6 de agosto, Festa da Transfiguração do Senhor, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. Por ocasião do 75º aniversário do bombardeamento de Hiroshima, o Papa Francisco enviou uma mensagem ao governador de Hiroshima, Sua Excelência Hidehiko Yuzaki. Minhas cordiais saudações aos organizadores e participantes no 75º solene aniversário do bombardeamento nuclear de Hiroshima em 1945, diz o Papa na mensagem, e de maneira especial aos sobreviventes Hibakusha da tragédia original. Tive o privilégio de poder vir pessoalmente às cidades de Hiroshima e Nagasaki durante a minha visita apostólica em novembro do ano passado, prossegue o Papa na mensagem, o que me permitiu refletir no Memorial da Paz em Hiroshima e no Hiposenta Park em Nagasaki sobre a destruição da vida humana e de propriedades levadas a cabo nessas duas cidades durante aqueles terríveis dias de guerra há 3/4 de século. Assim como eu vim ao Japão no ano passado como peregrino de paz, também agora continuo a guardar no coração o anseio dos povos do nosso tempo, especialmente dos jovens, que são sedentos de paz e fazem sacrifícios pela paz. Carrego igualmente o grito dos pobres, que estão sempre entre as primeiras vítimas da violência e do conflito. Nunca foi tão claro, sublinha o Papa na sua mensagem, que para a paz florescer, todos devem depor as armas de guerra, e especialmente as armas mais poderosas e destrutivas, as armas nucleares que podem paralisar e destruir cidades inteiras, países inteiros. Repito o que disse em Hiroshima no ano passado: o uso da energia atômica para fins de guerra é imoral, assim como o possesso de armas nucleares é imoral. Que as vozes proféticas dos sobreviventes Hibakusha de Hiroshima e Nagasaki continuem a servir como um aviso para nós e para as gerações vindouras. Sobretudo os que memoram este aniversário solene, invoco de bom grado abundantes bênçãos divinas, conclui a mensagem do Papa Francisco. Não é válido o sacramento do batismo administrado com uma fórmula modificada arbitrariamente, e aqueles que o receberam desta forma devem ser batizados em forma absoluta, isto é, repetindo o rito segundo as normas litúrgicas estabelecidas pela Igreja. É o que afirma a Congregação para a Doutrina da Fé em resposta a duas questões sobre a validade de um batismo conferido com a fórmula em nome do papá e da mãe, do padrinho e da madrinha, dos avós, familiares, amigos, em nome da comunidade: nós te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Papa Francisco aprovou no passado mês de junho este responsum, que hoje foi publicado. Numa nota doutrinal explicativa, o dicastério observa que a modificação deliberada da fórmula sacramental havia sido introduzida para sublinhar o valor comunitário do batismo e para exprimir a participação da família e dos presentes e evitar a ideia da concentração de um poder sagrado no sacerdote, em detrimento dos pais e da comunidade, que a fórmula presente no ritual romano parece veicular. Na realidade, recorda a nota citando a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. É ele o protagonista do evento que se celebra. Certamente, na celebração, os pais, padrinhos e toda a comunidade são chamados a desempenhar um papel ativo, um verdadeiro serviço litúrgico. Mas isto, segundo o ensinamento do Concílio, implica que cada qual, ministro ou fiel, realizando o seu papel, faça apenas e tudo aquilo que, segundo a natureza do rito e das normas litúrgicas, é da sua competência. Reaparece aqui, continua a nota, com questionáveis motivos pastorais, uma antiga tentação de substituir a fórmula proferida pela tradição por outros textos julgados mais adequados. Mas o recurso à motivação pastoral esconde, mesmo inconscientemente, um desvio subjetivista e uma vontade de manipulação. O Concílio Vaticano II, na esteira do Concílio de Trento, declara a absoluta indisponibilidade dos sete sacramentos à ação da Igreja e estabelece que ninguém, mesmo que seja um sacerdote, ouse, por sua própria iniciativa, adicionar, remover ou mudar qualquer coisa em matéria litúrgica. Alterar a fórmula sacramental, conclui a nota, também significa não entender a própria natureza do ministério eclesial, que é sempre serviço a Deus e ao seu povo, e não o exercício de um poder que chega à manipulação daquilo que foi confiado à Igreja com ato que pertence à tradição. Em cada ministro do batismo, portanto, deve ser enraizada não apenas a consciência de ter que agir em comunhão eclesial, mas também a mesma convicção que Santo Agostinho atribui ao precursor, que percebeu que a santidade do batismo deveria ser atribuída apenas àquele sobre quem a pomba desceu. Portanto, comenta Santo Agostinho, é sempre Cristo que batiza. Também em 2008, a Congregação para a Doutrina da Fé havia respondido a duas questões sobre a validade de batismos conferidos com fórmulas modificadas arbitrariamente, como eu te batizo em nome do Criador e do Redentor e do Santificador. A resposta, então, foi como a de hoje: aquele batismo não era válido, e aqueles que haviam sido batizados com aquelas fórmulas deveriam ser batizados em forma absoluta. Na memória litúrgica de São João Maria Vianney, o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, encorajou os vocacionados ao sacerdócio a não desanimar perante os percalços da caminhada. De Luanda, Anastácio Sassembel.
O sacerdote é chamado a ser exemplo para os seus fiéis e deve estar preparado para os desafios no mundo em constante transformação. Este foi o apelo do presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e arcebispo de Luanda, no dia em que a Igreja celebrou a memória litúrgica de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias felicitou os sacerdotes em missão em Angola e São Tomé e encorajou os jovens vocacionados ao sacerdócio a não desanimarem pelos maus exemplos.
Eu espero que os jovens que hoje se sentem embalados para o ministério sacerdotal não se sintam desencorajados por estas situações, mas olhem o exemplo de sacerdotes santos, como São João Maria Vianney, Dom Bosco, São João Dávila e tantos outros sacerdotes, podíamos indicar, São João Calábria. Sigam o caminho e o exemplo destes e não sintam medo, não se sintam complexados, nem se sintam envergonhados. Vale a pena dar a sua vida por Cristo e pelos outros e ser outro Cristo na terra até as últimas consequências.
E por conta das restrições impostas pela Covid-19, a Comissão Episcopal da Ciaste para o Clero decidiu adiar a peregrinação sacerdotal à Terra Santa, agendada para este ano. Dom Benedito Roberto, arcebispo de Malanje e presidente da Comissão Episcopal do Clero, da Ciaste, faz igualmente referência ao adiamento da execução de vários programas, como é o caso do aprofundamento do estudo do futuro Instituto de Sustentação do Clero e o Estatuto do Clero Angolano.
O Estatuto do Clero é um outro assunto que nós temos sobre a mesa, nos nossos projetos, e não podemos dar andamento, como sabes, devido a esta situação da pandemia. As peregrinações que muito gostaríamos de ter realizado, imaginemos uma peregrinação dos sacerdotes da Angola, e nós queríamos fosse a Terra Santa e também a Roma para saudarmos o Santo Padre e dizer: somos o clero de Angola. Também isso tudo está em carteira, mas Deus permita que venhamos um dia a conseguir concretizar.
E da arquidiocese do Ambo chegou a mensagem do Padre Vicente Sanombo. O sacerdote disse que, apesar do atual contexto ser difícil, o sacerdote é chamado ao sacrifício, por forma a renovar no mundo o mistério sacerdotal junto dos mais necessitados.
Estamos numa situação muito particular, todos nós sabemos. O contexto é de muita dificuldade do ponto de vista, digamos, da vivência, tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas fica sempre esta orientação, portanto, que nos é dada, esta recomendação que nos é naturalmente que nos é oferecida pela Santa Mãe Igreja, no sentido de cada um, lá onde estiver, no seu lugar, viva bem este dia, num ambiente de reflexão, de meditação, num ambiente de oração, para que realmente o Senhor, pela intercessão e pelo exemplo deste grande homem, renove no mundo o mistério sacerdotal, de modo que o mundo seja de facto cada vez mais renovado pela força que vem do Senhor Jesus Cristo.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Recordamos que para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões está disponível no Google Play